Prefeito, nós temos aqui a pergunta da Valdete São José questionando a respeito de algumas obras ainda inacabadas que ficam, digamos, para 2012. A primeira delas que ela cita é a Avenida Brasil.
Bem, Valdete, é o seguinte, a Avenida Brasil agora vai sair, porque já fizemos com a Caixa Econômica uma reavaliação do projeto, do orçamento, e a Caixa concordou que efetivamente essa obra tem características diferenciadas da planilha normal do SINAP, e com isso nós conseguimos colocar o valor dentro dentro da realidade da obra, né? E nós vamos então agora, com essa licitação, temos certeza absoluta que haverá concorrência, haverão empresas interessadas e a gente começa a fazer essa obra o mais rápido possível.
Licitação já está aberta, prefeito?
Já está aberta.
Deve ser finalizado em quanto tempo, prefeito?
Eu penso que agora, na primeira quinzena de janeiro, nós já teremos o início, ou pelo menos a condição de dar a ordem de serviço.
Parque do Ingá foi reaberto em setembro, me parece que foi nesse semestre, né? Não tenho bem a data aqui.
Outubro,
exatamente. E nós tivemos aí a reabertura dele não com todo o projeto terminado, finalizado. É uma pergunta também da Valdete.
Olha, o Parque do Ingá já está funcionando dentro de um conceito novo e as obras não pararam. Quem tem ido lá pode ver que continuamos cada hora terminando mais coisas. Agora, recentemente, nós terminamos de fazer todo o deck de onde vão sair os pedalinhos. Fizemos uma ponte flutuante lá, muito bacana, sensacional. As pessoas vão poder andar em cima do lago, muito legal. Terminamos a revitalização do Jardim Japonês e estamos ainda com outras obras, mas muita coisa já concluída. E dentro do mês de janeiro nós devemos terminar a contratação da empresa que vai fazer a operação então daqueles serviços, colocar a lanchonete para funcionar, colocar a nossa pista de arvorismo para funcionar e outros equipamentos que ali estão, a guerra d'água e tudo para a criançada poder se divertir. Então, já no mês de janeiro, devemos estar com esse processo em funcionamento.
Muito bem. Bom, nós temos aqui algumas outras questões para abordar com o prefeito Silvio Barros. A Avenida Colombo, nós temos um projeto que muda completamente a cara da Colombo. É um projeto dessa administração, mas o senhor acredita que sai ainda no ano que vem, consegue se viabilizar, processo?
Não, de jeito nenhum. A mudança do perfil da Avenida Colombo vai levar 20 anos. É uma coisa que vai passar por várias gestões. Nós não estamos expulsando ninguém da Colombo, a não ser os caminhões que deverão passar pelo contorno. Mas muitos negócios que existem na Avenida Colombo hoje, em decorrência do fluxo de caminhões, eles naturalmente vão se deslocar para outros lugares a hora que os caminhões saírem de lá. Isso é um processo natural. Outros negócios, a gente não pretende mais estimular. E ao contrário, nós pretendemos dar uma valorização diferenciada para os terrenos, que são terrenos grandes, para um boulevard residencial. Então ali poderem sair prédios grandes com bastante afastamento, com muita área verde, e nós darmos um outro perfil, porque a Colombo não será mais uma rodovia de tráfego pesado atravessando a cidade, sim, terá a condição de ser a avenida mais bonita de Maringá. Então, esse processo de transformação, ele é lento, ele é um processo gradativo, onde nós não autorizaremos novos negócios que não tenham esse perfil, manteremos os alvarás de quem já está lá e queira continuar, e evidentemente que o processo de valorização imobiliária também vai induzir alguns negócios a mudarem o seu perfil, ou vender para fazer um prédio, porque aí o terreno passa a valer muito mais, ou mudar o tipo de atividade para alguma coisa que esteja mais compatível com uma área residencial, onde é possível supermercado, loja de imóveis, loja de vestuário, enfim, tem uma série de coisas que serão perfeitamente adequadas ao novo perfil da Colombo. Mas não é coisa para fazer agora não, isso aí vai demorar bastante.
Bom, é um projeto que nasce nessa administração, mas que vai depender também, obviamente, do interesse das próximas gestões.
Claro, eu penso que ele é irreversível, até porque não teria sentido não fazer isto, né? Mas ele vai levar tempo, ele vai sendo maturado gradativamente de acordo com o mercado.
Bom, Tem aqui, na verdade, representando uma empresa, DPUSIM Maringá, que quer saber sobre os projetos de ciclovias, né? Eles foram implementados, alguns deles, durante essa administração, mas estão muito longe de cobrirem toda a área urbana da cidade, prefeito.
Isso é verdade. O nosso projeto da rede de ciclovias, que foi protocolado lá no Ministério da Cidade já há vários anos, na gestão passada ainda nós fizemos esse protocolo, esse projeto cobre praticamente todas as avenidas estratégicas da cidade e a próxima ciclovia que nós vamos fazer agora vai ser a da Avenida Gastão Vidigal. Essa já está com o projeto pronto, aprovado, deve entrar em licitação dentro de muito pouco tempo. Essa vamos fazer ainda o ano que vem. É uma rede de ciclovias que a gente está propondo. Inclusive, nessa rede de ciclovias, nós já temos uma ciclovia que atravessa a cidade leste-oeste hoje, que é ali da Supervia. E nós queremos que essa ciclovia seja estendida até Sarandi. Esse é um projeto importante para a gente, de maneira que ela possa, margeando a linha do trem, passar por baixo do viaduto do Contorno Sul e sair lá em Sarandi, tirando aquela quantidade enorme de ciclistas que hoje arrisca a vida naquele trevo ali da entrada da cidade no Sarandi. A ideia é fazer com que essa ciclovia possa trazê-los com toda a segurança, margeando a linha de trem, até encontrar ali a nossa ciclovia que já está construída na Supervia. Então, esse projeto realmente é um projeto muito maior do que aquilo que está implementado. Nós não conseguimos ainda viabilizar o recurso dentro do programa de mobilidade, do PAC Mobilidade lá do Ministério das Cidades, mas continuamos pleiteando isso e, enquanto isso, vamos fazendo com recurso próprio, que é o caso da ciclovia da Gastão Vidigal. Vamos fazer com recurso próprio da Prefeitura.
Muito bem. Bom, ainda no que diz respeito ao transporte, nós temos aqui o Ailton de Abreu Júnior, que quer saber a respeito da empresa de transporte coletivo. Nós tivemos a licitação esse ano e ele discute aqui que não houve ainda uma mudança significativa no que diz respeito ao transporte coletivo, agilidade, rapidez, coisas desse tipo, prefeito.
É verdade, ele tem toda a razão. E nós não fizemos porque não tinha sentido fazer isso nesse primeiro momento. Uma das coisas que é fundamental para que o transporte coletivo tenha agilidade e rapidez é nós implantarmos as vias exclusivas de ônibus, priorizando o transporte coletivo sobre o transporte individual. Isso vai começar agora no mês de janeiro. Já vai poder observar essa mudança. No mês de janeiro nós implantamos o corredor exclusivo na Morangueira. A Morangueira é um dos mais congestionados corredores da cidade e os ônibus que atendem a zona norte da cidade usando a Morangueira como seu sistema tronco, eles poderão agora ter um ganho de velocidade muito significativo, um ganho de conforto e inclusive diminuição do número de passageiros, porque a gente terá mais ônibus percorrendo esse mesmo trecho no período em que as pessoas precisam chegar ao seu trabalho, à sua atividade. Isso significa, no entanto, que nós precisamos retirar o estacionamento da Avenida Morangueira nos horários de pico do ônibus. Então, por exemplo, das 7 às 9 da manhã, não será permitido o estacionamento de veículos particulares na Avenida Morangueira. Ali é só ônibus. E o ônibus, então, vai poder andar numa velocidade muito maior, carros não poderão trafegar e nem poderão estacionar. Então, nesses horários de pico, que são onde nós temos a maior dificuldade, vamos ter um ganho significativo de tempo. Isso faz parte do projeto. Por que não implantamos antes? Porque nós estávamos em momento de final de ano, momento de compras, o comércio precisava dessa atuação e não é hora da gente ficar implantando medidas novas. Janeiro é um período mais tranquilo, muita gente viajando, a gente consegue implantar o sistema e ir testando e fazendo as adequações e as melhorias na medida do possível. Então isso faz parte de um planejamento. Vai começar agora e depois nós vamos ampliando isso para as outras áreas, para os outros corredores tronco que a cidade tem.
Muito bem. Prefeito Silvio Barros com a gente aqui no estúdio da CBN. Muitas perguntas aqui chegando. Algumas, lamentavelmente, a gente não vai conseguir repassar ao prefeito, até em função do tempo. Já são 11 horas. Mas nós vamos ainda responder algumas perguntas, trazer aqui para o prefeito e ele vai responder para a gente. José Carlos Gardoso Góes, ele é empresário na cidade, está falando da dificuldade de abrir novas empresas em Maringá. Ele diz que está bastante difícil conseguir o alvará e fazer todo o procedimento de abertura de empresa. Ele tem encontrado dificuldades e aponta aqui que outros empresários também compartilham dessa opinião.
Bom, então eu vou pedir uma gentileza para o Zé Carlos. Faça um favor para mim, anote aí, prefeito@ maringá.pr.gov.br. Encaminha para mim, por favor, o número do protocolo e faça um descritivo no e-mail de quais as dificuldades que você está encontrando, porque nós estamos exatamente na direção oposta. O que a prefeitura tem feito é agilizar esse processo. Se está havendo alguma dificuldade com a sua empresa ou de alguém que você conheça também, encaminha para mim, por gentileza, isso vai direto para o meu gabinete e eu vou tomar conhecimento desse assunto e ver qual é a dificuldade. De modo geral, nós estamos conseguindo agilizar significativamente não só a abertura de empresas, como também a aprovação de projetos. Isso, se tem alguma coisa que não está dentro daquela nossa expectativa, eu gostaria de saber. Então eu peço ao José Carlos que encaminhe isso para mim e eu vou verificar qual é o problema. Às vezes as pessoas têm encontrado dificuldade, mas aí essas dificuldades vão para outras áreas, sabe, Ronaldo? Por exemplo, uma pessoa entra lá com um pedido para obtenção do alvará, mas a atividade dele está sendo proposta numa zona residencial. Aí não tem jeito mesmo, não tem o que fazer. Não é uma questão de demorar, é uma questão de não viabilizar mesmo, não vai ter como fazer. Então a gente tem que encontrar outros caminhos, tem que encontrar outras alternativas de lugar e às vezes a pessoa não se deu conta disso. Às vezes até ele já está trabalhando numa região e ele vai lá para tentar regularizar e descobre que lá onde ele está trabalhando não podia estar trabalhando. Então essas coisas acontecem. Elas não estão totalmente fora da nossa realidade. Então é preciso só acompanhar o caso do José Carlos e saber o que é que aconteceu com ele. Mas ele mandando isso por e-mail, eu vou tomar providência em seguida.
Muito bem. Bom, nós temos aqui também pergunta a respeito da reforma da catedral. Prefeito, no mês passado, acho que em novembro, nós estivemos com o senhor aqui e o senhor anunciou, inclusive, essa reforma, falou na época que não seria feita a decoração da catedral no fim de ano em função dessa reforma da praça, da catedral, mas parece que houve um probleminha no projeto também, enfim. Como estamos aí com o projeto da reforma?
Na realidade, houve um problema, na verdade, não foi no projeto, mas foi no dimensionamento da questão ali dos espelhos d'água. E isso nos levou a uma alteração no edital de licitação. Então isso atrasou o processo, mas é melhor a gente atrasar o processo enquanto está no papel do que depois que a obra tiver começado, porque aí complica a barbaridade. Então nossos engenheiros identificaram uma inconformidade entre o projeto e o objeto da licitação, e isso atrasou o processo. Mas a gente já colocou os painéis lá na catedral para que as pessoas vejam o que é que está sendo proposto, como é que ela vai ficar, e isso é um processo irreversível. Quer dizer, a licitação está publicada. Nós tivemos que republicar, aumentando o prazo em função das alterações que ocorreram. Mas a licitação está publicada, esse é um processo que não volta atrás, mas nós vamos fazer a revitalização da Praça da Catedral, sim.
Acredita que começa em quanto tempo, prefeito?
Ela começa no final de janeiro, comecinho de fevereiro, no mais tardar, e a nossa intenção é terminar esta primeira etapa, ela será feita em duas etapas, a primeira etapa até o mês de junho desse ano.
E a segunda etapa?
Prefeito? A segunda etapa inicia imediatamente na sequência.
Tá certo. É uma obra para concluir, para ficar pronta ainda em 2012.
A segunda etapa talvez não, porque ela é muito maior. Nós vamos agora fazer essa intervenção na área que está dentro daquela rua onde os carros param, até a Tiradentes. Então, essa primeira etapa, a intervenção é ali. A segunda etapa é a intervenção na praça inteira. E aí o processo é mais complexo, é mais demorado. E eu não sei se a gente consegue terminar tudo até o final de 2012, mas com certeza a primeira intervenção, que é a mais expressiva, mais esteticamente mais importante, essa nós terminamos no primeiro semestre ainda de 2012.
O senhor acredita que isso, essa segunda etapa, poderá impedir novamente a decoração?
Não, em absoluto. Na catedral? Não, muito pelo contrário. Nós fizemos em etapas para não correr o risco de chegar no final do ano e a gente não conseguir fazer. Então, definimos a primeira etapa, esta etapa concluída, a catedral estará em perfeitas condições de uso e de decoração e tudo para o final do ano que vem. Não, a segunda etapa não vai atrapalhar isso de forma alguma.
Muito bem. Bom, prefeito, eu gostaria de aproveitar esses últimos minutos contigo aqui no estúdio para saber, né, dos planos, projetos para 2012, o que o senhor estabelece como prioridade para 2012, já que será seu último ano de gestão.
Olha, como eu disse, eu gostaria muito, Ronaldo, de terminar algumas coisas que eu comecei e que são muito emblemáticas para a minha passagem pela Prefeitura de Maringá. Aliás, uma passagem a que eu quero aproveitar esse momento para agradecer à população maringaense por ter me dado essa oportunidade, esse privilégio de trabalhar para toda a comunidade, trabalhar para a cidade de Maringá durante esse período. E entre essas coisas, por exemplo, está a conclusão do Jardim Japonês, lá do Parque do Japão. Eu queria muito terminar aquela obra, eu gostaria de poder ver aquilo funcionando na sua plenitude antes de sair da prefeitura. Também gostaria de ver pelo menos um pedaço do contorno norte funcionando já à disposição da população de Maringá. Quero fazer a obra do buracão lá do Parque Alfredo Niffler, colocá-la em funcionamento. Eu já considero que o Parque do Engar é assunto resolvido, eu já não tenho mais nenhum problema em relação a isso, tenho certeza que vai estar operando. Então são aspectos que dizem respeito à nossa estratégia de gestão. A implantação do novo parque industrial, e nós estamos falando de colocar um parque industrial aqui, que é quase do tamanho de todos os parques industriais já feitos em Maringá até hoje, desde que a cidade começou esse processo. E esse parque industrial também penso que é um processo irreversível que a gente vai conseguir implantar. A ampliação da pista do aeroporto e a pista de taxiway, eu também quero ver funcionando. Tenho muita vontade de ver esse processo do tratamento do lixo. Foram 7 anos de trabalho. Eu queria ver isso implementado até o ponto de não retorno, ou seja, dali para trás não acontece mais, dali para frente. Então são coisas que eu gostaria de ver em 2012 sendo implementadas e, evidentemente, gostaria muito de eleger meu sucessor.
Muito bem. Prefeito, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN.
O prazer foi meu, quero agradecer a oportunidade e aproveitar esse momento para desejar a todos os ouvintes que 2012 seja um ano de muitas realizações, de saúde, paz, tranquilidade e que todos nós possamos chegar ao final do ano que vem comemorando as conquistas que Deus venha a nos proporcionar. Muito obrigado, que a bênção de Deus possa ser generosa aí sobre todas as famílias maringaenses.
Conversamos com o prefeito Silvio Barros aqui na CBN. Quero agradecer a todos os ouvintes que participaram, que mandaram perguntas. É óbvio que a gente não consegue trazer todos os questionamentos, nem todos os assuntos que a gente se propõe a discutir numa entrevista como essa. A gente consegue dar conta até em função do tempo. Mas gostaria de agradecer a todo mundo que participou, que entrou em contato, e a todos os ouvintes que acompanharam o nosso bate-papo.